Hello, testing. Good morning. How are you? Hello, testing. Are you listening to me? Good morning.
Hello. Al português. To Portuguese.
Welcome. Good morning.
Bom dia.
Yes.
How are we going? It's excellent.
The light that's even in the door to see, it was very, very dark this morning. Are you on that, fixing them?
Josh, but Nancy is actually good in there. Thank you.
Thanks, Josh.
No, I didn't know anything about leaving the sea lights.
Talk through one of the monsters. Check one, check two, check.
What was that with the projectors that went flop?
No, they're connecting and disconnecting the input.
But those two.
You could actually turn these lights.
Push it in request.
Yeah. All right, yeah.
Microphone check, 1, 2, 3.
We're going to start in about 2 more minutes.
Vamos começar em mais 2 minutos. Nós temos alguns problemas técnicos e começaremos em 2 minutos.
For those that are standing in the back of the room, there are plenty of space in this side, in the front.
Por favor, sentem-se mais na frente. Há lugares mais na frente.
Are we only using one projector?
Vamos usar somente projetor.
Very good. We're set. Okay. Good morning. Thank you all for joining us.
Bom dia. Obrigado a todos por estar aqui. Eu sou Christian Willert, comigo estão outros membros da Divisão Global de Nomes de Domínio para falar sobre o estado atual do programa. Está um pouco escura a sala, mas eu espero que todos possam me ver. Hoje nós vamos cobrir uma grande variedade de temas. Vamos falar sobre processamentos de solicitudes, da preparação dos mecanismos de apoio. Vamos falar sobre os diversos mecanismos de proteção de direitos implementados para o programa de novo GTLD. Vamos atualizar os trabalhos sobre colisão de nomes, a informação mais recente a respeito desse tema, e depois vamos falar sobre a delegação dos novos GTLDs e das novas operações. Na raiz. Nas últimas semanas, suponho que todos devem saber que delegamos 24 dos 10 primeiros novos GTLDs. Esse processo funcionou muito bem. Acabamos de receber autorização sobre esse tema. É uma conquista, realmente. Todos os que estão aqui devem estar muito orgulhosos. Dedicamos muito trabalho a isso. Não somente a partir de nosso lado, mas também do lado de todos os demais membros da comunidade que participaram muito nisso. Então, parabéns a todos. 4 dos que estão são IDNs, estão acima, e o resto são ASCII. Começamos no ano passado com 1.930 solicitudes. Hoje, 275 se retiraram, 4 não vão ser aprovadas, o que nos deixa 1.798 solicitudes ativas. Dessas, 960 podem passar a etapa de contratação. Vocês verão abaixo algumas razões pelas quais as outras solicitudes não foram, digamos, não entraram na parte de contratação. Isso inclui controvérsias, solicitações pendentes de mudança e as últimas ainda estão em processo de avaliação. Hoje recebemos 275 respostas à contratação. Das 260 que foram convidados, antecipamos que se manejem as contratações para as próximas semanas. Vocês vão ver que mais solicitantes vão responder a essas solicitações. É, há muitos contratos já aprovados, depois alguns que estão em processo de pré-aprovação e 22 foram delegados, 24 foram delegados. Nas últimas semanas, vocês viram que esse processamento foi publicado. Muitos dos dados foram publicados semanalmente no micrositio. Grande parte do trabalho que fizemos de avaliação, grande parte de nosso trabalho foi processado semanalmente. Então, temos, digamos, muitos processamentos ainda, firmas de contrato, transição para delegação e etc. Muito trabalho a fazer ainda. Espero que vocês vejam que isso foi uma melhora e a capacidade de predição dessas operações é algo do qual estamos orgulhosos. E é um prazer para mim poder informar isso de maneira contínua. Então, em lugar de falar durante toda a sessão hoje, vou compartilhar aqui a mesa com minha equipe, como viemos fazemos nas reuniões semanais. Agora eu vou dar a palavra a Trang Nguyen, que vai falar do estado das avaliações e sobre a resolução de disputas. Obrigado, Christine. Fala Trang Nguyen. O próximo slide. Essa é uma autorização sobre a avaliação de solicitudes. Vemos que de solicitações são os mesmos números que viram nos webinars mensais. No primeiro nível, temos as solicitações apresentadas. Hoje, temos 128 que se retiraram e 4 que não foram aprovadas, o que nos deixa com 1.798 solicitações que têm um estado ativo. Daquelas, 1.758 passaram pela avaliação inicial, 38 a avaliação estendida e há duas que ainda estão em etapa de avaliação inicial. Na parte inferior da tela, vocês vão poder ver que das 38 avaliações que foram aptas para uma avaliação estendida, há 6 que já foram aprovadas, uma que está em processo de difusão externa de avaliação estendida e 4 estão no que nós chamamos de revisão de perguntas de esclarecimento. Também temos algumas que estão na janela que chamamos de janela CQ e há 6 que estão esperando pelas perguntas de esclarecimento. E há um processo pendente, a razão disso é que há uma solicitação de mudanças pendentes. Portanto, até que essas solicitações de mudanças se finalizem, não se podem colocar as perguntas e essas solicitações ainda estão em estado de stand-by. Aqui vemos o processo de disputas e resolução, objeção de disputas. E aqui se avançou muito no processo de resolução de disputas em termos gerais. Como vocês podem ver na parte superior, estão as objeções de direito legal, as legais, digamos, finalizadas. Temos as de confusão de caracteres, 8 pendentes, então a maioria já estão finalizadas e completas. Também foram feitos avanços nas objeções da comunidade. Isso aí levou um pouco mais de tempo do que imaginávamos, devido ao processamento das solicitações por parte da ICC. Eles têm esse processo que denominam de revisão pós-determinação. Isso significa que, às vezes, a ICC tem que revisar as determinações dadas pelos painéis de especialistas. Portanto, algumas objeções ainda estão dentro desse processo de revisão e supomos que grande parte desse trabalho terminará no próximo mês ou 2 meses, vai estar pronto para ser publicado. Nesse slide, mostramos os dados de uma forma diferente. Aqui vimos de todas as objeções finalizadas, vemos os resultados. Como vocês vão poder ver aqui, das 130 objeções, determinações de objeções, 113 delas são casos onde o importante, prevaleceu. Há alguns casos ainda em processo, 92, 41 já finalizaram, e a finalização pode ser devida a solicitações ou objeções, ou alguns casos onde as partes entraram em conciliação. Gracias, Trang. Obrigado, Trang. Vou falar rapidamente sobre o estado de assessoramento do GAC. Depois das reuniões de Bergen e Durban, tivemos dois comunicados. E na categoria de GAC, temos duas assessorias . Enviamos consultas a solicitações perguntando se pensavam em operar com acesso exclusivo. 139 disseram que não, 35 disseram que, embora anteriormente tinham dito que ia ser exclusivo, já não pensavam em fazer dessa maneira. 11 disseram que pensam em operar de forma exclusiva e uma não respondeu. Então, recebemos várias perguntas. Sei que no serviço ao cliente se pergunta com o cliente se a solicitação anteriormente dizia que ia operar de forma exclusiva e agora a pessoa não pensa em operar de forma exclusiva. Esses solicitantes, esses 35, foram notificados de que deviam enviar uma solicitação de mudança. Um pedido de mudança de solicitação para informar a ICANN que iam mudar. Então, das 139 que não vão operar de forma exclusiva, avançamos e os estamos convidando para a parte de contratação. Há uma série de cadeias de caracteres adicionais que foram observados nos eventos do GAC. O NGPC continua considerando isso. Faz umas semanas, a NGPC apresentou uma proposta ao GAC em forma de plano, uma abordagem para implementar a categoria assessoria ou assessoramento 1 do GAC. Isso se falou no NGPC. A intenção consiste em continuar mantendo essas conversações durante essa semana, mas essa proposta foi publicada e está disponível para ser considerada junto com o assessoramento categoria 1 do GAC para as proteções e cadeias de caracteres que também deverão ser protegidas. Vamos fazer uma pausa enquanto mudam a projeção na tela.
Okay, so shall we move on?
Continuamos então. Obrigado. Bem, agora eu vou dar a palavra a Steve Chen, da equipe de GTLD, que vai falar sobre a avaliação de pedidos a partir da comunidade e leilões. Obrigado, Christine. Vamos começar com a avaliação de prioridades da comunidade, ou CPE. Já enviamos os dois primeiros convites às solicitações que cumprem com os requerimentos. Creio que foi 9 de outubro e a CPE começou no dia 24 de outubro. Então, há duas solicitações que já estão no transcurso do processo de CPE. Também há outras que foram convidadas, duas mais. Há 28 solicitações da comunidade que estão em controvérsia que ainda não cumprem com os requisitos, mas quando cumprirem com os requisitos, lhes enviaremos convite semanalmente. Esperamos que o processo de avaliação leve de 2 a 3 meses até sua finalização e faremos atualizações do estado e dos resultados na página de CPE do micrositio. E também o URL estará na parte inferior da página. No que diz respeito aos leilões, em 1º de novembro, publicamos as regras preliminares para sua revisão, as regras do leilão. Houve um webinar no dia 7 de novembro para falar sobre as regras do leilão. Esperamos publicar o acordo para para apresentação de propostas para ser apreciado pela comunidade. Isso vai ser para meados de dezembro e depois os primeiros convites para o conjunto de controvérsias que cumprem com os requisitos. Em março de 2014, vamos ter os primeiros eventos de leilão. Vamos falar sobre isso depois em outra sala. Bom, dado que começamos tarde, pedi à equipe que vá um pouco mais rápido, então vou dar a palavra para Trang Nguyen, para que ele fale sobre contratação. Obrigado, Cristine. Fala, Trang Nguyen. Avanço sobre os contratos. Como vocês já sabem, enviamos convites a todos os solicitantes, convites de CIRs, 960 solicitações. Das 960, 275 responderam, isso representa menos de 30%. Das 275 que responderam, enviamos 178 contratos para assinatura, para firma, e daí já registramos 144 contratos. Esse é o slide que eu mostrei no mês passado, representa o ciclo de contratação semanal sobre o qual estamos operando agora. Estão presentes, cada dia representa um passo distinto. Nas segundas processamos as respostas de contratação que fizemos na semana, nas terças-feiras enviamos. Quero me assegurar de que vocês entendam isso. O fato de as respostas serem processadas na segunda não significa que no dia seguinte o contrato vai ser enviado. Há um ciclo de 3 ou 4 semanas aqui, mas em geral, se falamos de uma semana de 5 dias úteis, nas terças, quando enviamos os contratos, nas quartas, os convites para os contratos, e na quinta, a ICANN executa os acordos, e na sexta se publicam os acordos assinados. Basicamente, nós seguimos os números de prioridade no que diz respeito ao envio de convites ou acordos de registros ou à execução de registros. Portanto, nós cumprimos e seguimos o número de prioridade à medida que vamos processando as solicitudes para contratação. Obrigado, Trang. Agora, de solicitações. Bom dia a todos. Vou falar sobre as provas, os testes de predelegação. O próximo slide, por favor. Obrigado à equipe de contratação que trabalhou muito nas últimas semanas. Avançamos muito com os contratos. Ainda temos muitos PDTs, como vocês podem ver. Há 36 que foram convidados ao PDT. Nas terças, nós nos ocupamos de organizar as datas. Nas segundas, fazemos os convites. Todos os que responderam os convites, nós vemos na quarta. Há 42 solicitações, encaminhadas. E publicamos 47 resultados de PDT. Até agora, todos foram aprovados. Não foi fácil aprovar tantos, mas os fornecedores, os provedores, trabalharam muito com os contatos dos PDT para resolver problemas, para esclarecê-los na medida do possível, e até o momento podemos resolver a maior parte dos problemas No contexto, no, no, em duas ou três semanas, quase todos se finaliza em duas semanas. Isso é uma muito boa notícia. Continuamos ajustando o ciclo operativo para PDT, para as pré-delegações, para poder melhorar o processo e a duração dos processos. Criamos algo que chamamos avanço, que permite que os solicitantes que já passaram, que têm fornecedores de serviços que já passaram pelo PDT, possam entrar com novas solicitações. E esperamos diminuir uma semana mais nesse processo. Em dezembro, antecipamos que vamos fazer algumas mudanças nas instruções de teste. Escutamos o feedback, estamos trabalhando muito para nos assegurarmos de que não sejam necessárias novas mudanças. Haverá alguns itens opcionais, esclarecimentos. Aqueles que já passaram pelo PDT não vão ter que fazer nada diferente. A próxima vez que tiverem uma solicitude que passe por PDT, mas haverá mais esclarecimentos para tentar evitar coisas que foram surgindo no processo de PDT. O próximo slide. Ao passar a transição no processo, temos três requisitos de elegibilidade, que é passar pela pré-delegação, ser elegível para passar essa delegação, e depois temos o processo onde se completa o sistema de... Uma vez que isso se resolve, vamos emitir um pedido para um ponto de contato de delegação e depois uma delegação adicional a esse ponto de contato para que se possa iniciar o processo. Até agora vemos nas estatísticas que há 9 que estão esperando a elegibilidade, 4 estão no processo, há 10 que têm que ser transferidos e 24 que foram delegadas. Vamos agora passar a palavra a outro orador para que ele fale do sistema de incorporação de registro. Obrigado a todos. Então, o sistema de incorporação de registros é um sistema que nos permite interagir com a ICANN e ajudar a fazer com que os registros, digamos, vão à delegação e depois entrem em seu processo de pós-delegação. Há 3 etapas para esse sistema de incorporação. Agora vamos falar do primeiro. O processo de incorporação começa depois da assinatura do contrato de registro e ele vai paralelamente com o processo de pré-delegação e também com o de delegação de Sunrise. O passo 1 tem 2 partes. Há uma coleta de informação onde recolhemos a informação de contato, reunimos essa informação, só tínhamos essa informação para solicitação, mas não tinha muita para o que é o contrato. A segunda parte do passo 1 é reunir para que eles possam implementar os sistemas que necessitamos para informar a ICANN quais são os registros que houve, quantos são, assim como outros processos, como centralizar os dados e outros.
A
terminação ou o final do processo do espaço 1 é um processo de triagem para passar para delegação. O passo 2 começa com a delegação. E aqui utilizamos os dados coletados na segunda parte da etapa 1, então, que seria estabelecimento de infraestruturas de serviço para os registros. Então, é por isso que nós pedimos acesso à zona de arquivos. Então, há uma sessão na quarta de manhã em que vamos mais falar, o Trang vai mencionar, teremos maior detalhe sobre contratos e entrada. Então, quando temos o terceiro passo, começa já com a delegação. Então, vocês podem notificar a ICANN das suas datas de entradas e datas alegadas e dos limites, períodos de registro. E vocês vão ter mais detalhes sobre isso na sessão de entrada. Vou passar para o Francisco. Muito obrigado. Eu vou falar sobre os mecanismos que nós temos para apoiar as operações com novas, as novas TLDs. Em primeiro lugar, nós temos um mecanismo, seria o operador de registro de emergência. Esse é um mecanismo que nos permite, no caso de uma falha, e uma das funções críticas no registro, no DNS, DNSSEC, EPP e ASCRUM, nós temos que fornecer com os contratantes. Bom, a gente pode falar mais sobre isso. E nós temos dois provedores que são únicos e centrais. Então, nós estamos falando em de ter o DNS, restaurar o DNS em 8 horas, no caso de falha. E o tempo total para recuperar as funções críticas é estimada em 1.400 horas, ou 150 horas. Então, são apenas alguns dias. Então, para permitir que a Ibero trabalhe, nós precisamos a custódia de dados. Então, nós damos para os registradores as informações. Então, esses agentes de custódia de dados são aprovados pela ICAN e no caso de novas TLDs, os registros depositam suas informações num padrão, num formato padrão, e são definidos por dois rascunhos. São desenvolvidos esses rascunhos e estão no estágio final de desenvolvimento. E esses agentes de custódia nos registros fornecem notificações diárias dos depósitos que fazem. E, no caso, se for necessário, então nós podemos solicitar a liberação desses dados para a Ibero, para que a operação afetada pode continuar e não afetar os registratários. Finalmente, também há um mecanismo de liberação de dados para a ICAN, para auditoria. A partir de maio desse ano, nós temos mais dois agentes de custódia de dados que foram aprovados e 4 mais estão no processo de aprovação. E, como mencionei, há 2 estágios. Você tem aqui os links aqui que estão nos estágios finais, então são bastante estáveis e nós estamos procurando ter 4 em árabe no AFT depois do envolvimento inicial. O outro mecanismo é garantir a operação contínua das novas TLDs, e esse é o nível de serviço. Esse sistema monitora os serviços fornecidos pelo registratário, e são 4 das funções CRIS, DNS, DNSC, RUIS, então, ou DNSSEC, para garantir que cumpram com as especificações das TLDs. Nós temos um sistema em que a primeira fase do sistema começou em outubro desse ano e está monitorando DNS, DNSSEC, DNSSEC e RUIS para. Então, nós temos uma próxima fase no mês que vem, que vai incorporar IPP. A plataforma está sendo desenvolvida por um contratado. Eu acho que já está nas diferentes regiões. Nós já temos 40 e temos 2 localizações de processamento central. Aqui, mostrando aqui que nós temos diferentes locais em que injetam os dados para as diferentes diferentes props. Eles recebem os nódulos e geram alertas e relatórios, e isso nos permite responder às emergências em qualquer momento do dia. E, finalmente, nós temos essa interface de relatoria de registro que permite tanto que os registros como os agentes de custódia relatarem. Então, quando é feito um depósito, nós obtemos notificações para sabermos que tudo está de acordo com as exigências dos registros e permite que os registros enviam os seus relatórios. São relatórios das transações para a cobrança dos registros e registradores. Então, esse relatório contém informações sobre indicadores de operações dos registros.
Thanks, Francisco. Karen, if you...
Obrigada, Karen. Pode falar sobre o Trademark Clearinghouse. Muito obrigada. Vou falar um pouco de atualizações. Teremos outras sessões com mais detalhes. Nós temos esse Trademark Clearinghouse, já está totalmente funcionante, foi lançado em março, já está ativo há 6 meses. E os proprietários de direitos podem enviar marcas registradas para verificação pelo Clearinghouse. E, além disso, 50 rótulos podem ser associados a um registro de marca registrada. É feita uma validação e, após isso, ele passa pelo processo de alegações. Há 16.704 registros em 99 jurisdições e o procedimento para resolução de disputas está disponível só algumas semanas e há 76 solicitações. Em termos dos serviços de alegações e de início, começaram em agosto e setembro. Nós temos os usuários, registros e registradores têm acesso a esse ambiente de teste. Nós queremos certificar os testes e aqui se vê abaixo o número de usuários e o número dos que foram aprovados no teste e que podem passar para os próximos estágios. Finalmente, nós temos o que dizemos, o início do TLD, que está nessa fase agora, que tem o envio, assim que a TLD está pronta para iniciar, então pede o período de sunrise, ou de início, de alegação, qualquer período adicional, especialmente temos as políticas completas de início de TLD, temos uma cópia da certificação, recebemos 8 notificações de início, uma está sendo processada agora e 5 programadas. Essas informações podem ser obtidas nesse link abaixo e nós desenvolvemos por algum tempo o portal Sunrise, que inclui várias funcionalidades e informações sobre todos os TLDs que estão iniciando. E tudo isso você pode obter através desse link na tela. Muito obrigado, Karen. Eu gostaria de pedir que a Krista falasse sobre a proteção de direitos e resolução de disputas pós-delegação. Muito obrigada, Christine. Fala Krista Papak. Então, são os procedimentos de resolução de disputas. Então, nós temos os procedimentos, as regras foram publicadas em 15 de outubro. Há um fornecedor ou provider que é fórum ou o Fórum Nacional de Arbitramento, o TMPDRP. Então, nós temos esses árbitros que seriam a Fórum, a DNDRC e a WIPO, publicado em 15 de outubro. E tem os PIC-DRP, que são o comprometimento de interesse público, que foi lançado em 14 de novembro. O comentário público foi o segundo comentário público. Então, nós vamos utilizar esse comentário e vamos publicá-los na próxima semana. É um objetivo. Na verdade, não podemos dizer que vai ser o final. Nós ainda estamos verificando esses comprometimentos ou comentários públicos. Temos que ver o que foi postada e nós achamos que vamos conseguir postar finalmente no dia 26. As próximas etapas seriam publicar as análises, se pudermos publicar o PIC-DRP final. Nós gostaríamos também de selecionar os membros do painel e algumas informações que a Karen já falou. Nós temos o mecanismo de proteção de direitos. Nós temos uma sessão mais tarde. Então, quais são esses mecanismos que estão disponíveis para usuários? E nós temos um stand aí na área fora. Eu acho que é na frente da estande da ICANN, e estamos fazendo a demonstração desse sistema e outros sistemas, como o de URS. Então, vocês, os que estiverem interessados nesses sistemas da Aero, como o URS, passem lá. Francisco, muito obrigado. Na outra parte da minha apresentação, há uma sessão sobre a continuação das operações de TLD. Quanto à colisão de nomes, há uma sessão mais detalhada mais tarde, às 15h, o que eu vou destacar apenas aqui é que temos um plano para a colisão de nomes. Esse plano foi aprovado pelo comitê do ICANN, pela diretoria do ICANN, em outubro. Então, quais são os passos que os registros precisam tomar no caso de colisão de nome? Depois de publicado o plano de implementação, em 16 de outubro, no 1º de novembro, nós ajudamos os contratadores a desenvolver uma gestão de ocorrência de nome, de colisão de nomes, para identificar os parâmetros para avaliar a probabilidade ou a gravidade do impacto de colisão de nomes e quais são as medidas de mitigação correspondentes que devem ser aplicadas às diferentes categorias de colisões identificadas. Nós também publicamos o que é chamada a delegação. Então, é um mecanismo rápido, que seria uma delegação de padrão alternativa. Então, seriam blocos de domínio de segundo nível que foram identificados e que estão disponíveis. Nós publicamos ou completamos a publicação dos relatórios de quem seria elegível para esses mecanismos. E eu vou falar em mais detalhes sobre isso outra vez.
Thank you, Francisco. Thank you, everybody. So we're almost done here. I'm just going to project one timeline here.
Nós estamos quase terminados. Eu mostrei outras programações. Então, é uma linha de tempo antecipada. E na medida que continuamos a fazer os acordos de registro, há um convite a fazer o contrato e, no final do início do período inicial, é aí que as operações iniciam, ao final de 60 dias, e começam outras fases de lançamento. Então, isto é apenas uma linha de tempo antecipada. Cada TLD pode ser diferente. Então, bom, já são quase 11h30. Nós temos mais um pouco de tempo na sala e vamos passar para a sessão de perguntas. Nós temos mais sessões durante a semana. Então, vamos poder então ter um tempo bom para perguntas agora.
Hello, Amadeo. Is the microphone working?
Oi, Amadeo. Está funcionando? Bem, bom dia a toda a equipe. Eu gostaria de dar boas notícias. Nós estamos todos vivos ainda, apesar de tudo. No processo, eu acho que algumas coisas que ainda estão faltando, algumas coisas que nós descobrimos e que não achamos, não pensamos em incorporar. Uma parte é informações relativas ao serviço de preços para o serviço de alegações. Talvez... Eu acho que é interessante fazer isso logo na informação inicial. Nós observamos que essas informações iniciais para o startup não estão disponíveis para os... ou na taxa de erro disponível dos registradores. Então, nenhum registrador conseguiu participar. Eu não acho que isso seja um grande problema, porque o Sunrise está abaixo do mínimo. Isso talvez possa causar problema. Então, para que ter esses 30 dias de antecipação e isso não acaba não funcionando como um período de Sunrise? Então, existe um ambiente de teste disponível e... Onde está o IRI? Eu não...
Obrigado. Fala, Christine. Obrigado, Amadeo. Com relação à sua primeira pergunta sobre os termos e condições do Centro de Informação e Proteção de Marcas, acredito que se referia especificamente ao processo de denúncias. Isso faz parte do acordo com os registros. Temos o custo inicial e depois o custo de transação durante esse período inicial de Sunrise, como dizemos. Mas eu vou fazer um acompanhamento desse tema para ver se há algum outro dado que podemos fornecer. Não sei se entendemos a segunda pergunta sobre os registradores. Você poderia esclarecer um pouco? Bem, quero esclarecer algo. Na primeira parte, o custo por transação, por serviços de denúncia, o que se vê é o máximo, mas não o real que vai se cobrar. Pelo menos é isso que eu me lembro. Com respeito à segunda pergunta, quando a informação inicial é comunicada com a data de início e tudo, o que acontece agora é que vemos que começa esse período de sunrise, mas não há nenhum registratário que possa aplicá-lo, porque não há um só registrador acreditado com a SLC-TLD, porque o acordo não está disponível e, portanto, se trata de um processo vazio e não me parece que queiramos ter todo esse procedimento em formação simplesmente para que haja um pedido de sunrise vazio. Repito, não acredito que isso aconteça nesse caso Congresso. Esse não é um caso concreto, mas provavelmente isso se resolverá quando cheguem nos 30 dias, mas pode chegar a acontecer no futuro. Alguém pode dizer, bem, esse é meu período de sunrise de 30 dias, mas não tem um registrador que possa enviar a informação aqui, porque o acordo não está disponível. Sim, agora entendi. Obrigado pelo esclarecimento. Bom dia. Sou RT... ART Internet.secure. Ontem, eu pedi que um dos questionários sobre a categoria 2, eu perguntei se se enviava só ao pessoal da categoria 2, a um público mais amplo, e me responderam que a todos. Hoje de manhã, não sei se vi corretamente no slide da Christine, parece que só o grupo que está na categoria 2 recebe. A pergunta é, qual é? E dois, se há algo que não coincide entre o pessoal e o NGPC. Isso indica que talvez a categoria 2 vá se ampliar e vá cobrir a todos? Fala, Christine. Talvez tenha havido um problema na comunicação ontem. O NGPC entende claramente que todos os solicitantes nomeados para uma cadeia nos eventos de categoria 2 foram contactados e lhes perguntamos sobre seus planos. Então, quando disseram todos os solicitantes, nos referíamos a todos os designados. Esses 186 solicitantes, talvez tenha havido um problema de comunicação. Que eu saiba, não há nenhuma intenção de ampliar o alcance do assessoramento de categoria 2, mas isso vai depender do GAC. Dependeria do GAC. Bom dia. Obrigada, Christine, e a toda a equipe. Acredito que vocês disseram que havia 38 esclarecimentos pendentes no sítio web da ICC, mas acredito que só há 12 publicados. Eu gostaria que vocês me esclarecessem isso, por favor, então.
That's fine, to slice up. To slice up. Right, so there.
Bem, há 36 objeções da comunidade que foram completadas. Se elas não estão no sítio web, eu vou corrigir o sítio web para ICC. Se publicaram um pouco depois. Depois de a publicação ter sido enviada para as partes envolvidas. Obrigado, John Scode. Tem uma pergunta para Krista. Temos alguns clientes que solicitaram uma exceção do código de conduta. Agora vocês enviaram os acordos de registradores e, portanto, é muito difícil para eles assinar os acordos de registros sem o código de conduta, seguindo o código de conduta. Quando vamos receber algum esclarecimento sobre isso? Bem, obrigado pela pergunta. A isenção do código solicita que ele seja firmado logo depois de ter sido convidado à contratação. Na verdade, essa pergunta tem muitos aspectos. Eu vou tentar responder todos eles. Se alguém está interessado em solicitar uma exceção, uma isenção, pode pedir depois de ter sido convidado à contratação. Vamos fazer uma revisão disso e vamos dar uma resposta. Vocês podem esperar para executar, para ver o que acontece com essa isenção, ou esperar para saber se a isenção vai ser aprovada ou não. As pessoas têm distintos modelos de negócios, então ambas as opções estão disponíveis. Essa é a resposta genérica que eu tenho a dar. No que diz respeito ao pedido de isenção do Código de Conduta, nós recebemos isso, revisamos e damos uma resposta. Vocês receberão uma comunicação explícita da ICANN que vai lhes indicar se a isenção foi aprovada ou não. E se foi aprovada, receberão um documento que dirá que foi aprovado, para que fique claro que foi aprovado. Recentemente publicamos um processo como... Bem, a primeira vez leva um pouco mais de tempo, mas estamos trabalhando ativamente nesse tema com o objetivo de dar uma resposta a essas pessoas o quanto antes. Com certeza você pediu uma data explícita, mas a verdade é que eu ainda não posso falar sobre uma solicitação específica nesse momento, mas estamos trabalhando e processando tudo com a maior agilidade possível. Há muita gente que está ansiosa por assinar e não pode, sabemos, somos conscientes disso. Olá, eu sou o Jeff. De Colsier. Eu tenho uma pergunta sobre as objeções, sobretudo as da comunidade. Devido ao marco temporal, desde o momento em que pagamos essas tarifas, creio que foi em junho, vocês disseram que até a determinação havia um processo adicional, porque algumas determinações foram feitas, mas ainda fica um processo adicional. Talvez eu não tenha entendido corretamente, mas vocês poderiam me explicar quais são os prazos, porque desde junho que apresentamos toda a informação, não ocorreu nada, estamos quase em dezembro, ainda não recebemos as determinações, especialmente para as objeções da comunidade. Você poderia me explicar qual é o processo? Talvez eu tenha entendido mal e não há nenhum processo adicional. Obrigado, Jeff. O processo pelo qual a ICC passa depois da revisão inicial das objeções, a parte administrativa, a parte de admissão, o painel de especialistas tem que ser encontrado. Bem, houve distintas demoras. Os especialistas demoraram um pouco por seu lado. Entendemos que houve alguns especialistas que, digamos, se desculparam por não poderem participar de alguns painéis. Houve várias demoras, na verdade. E também algumas porque o que apresentava objeção fez um requerimento de que o caso continuasse. Em geral, devido ao fato de se ter aceito pelo GAP. Mas o processo adicional é o seguinte. A ICC tem um tempo especial depois que o painel apresenta e analisa os documentos e fazem uma revisão e finaliza essa questão dos especialistas. Isso faz parte do processo padrão do ICC. Nos disseram que isso pode variar de 4 a 8 semanas. No entanto, quando eu estive ontem com GNSO, me disseram que alguns levam mais de 8 semanas. Então, vamos trabalhar com o ICC para tentar entender quais são as demoras. O que me preocupa é que, se há um processo adicional depois da terminação dos especialistas, é importante que todas as partes envolvidas saibam, porque eu não sei se isso está definido no sítio web, se está claro ou o que é que acontece. Seria bom que alguém nos dissesse, bem, essa decisão está demorando muito. Se vocês pudessem esclarecer um pouco esse tema, seria melhor. Obrigado. Uma pergunta para Christine sobre a incorporação de registro de dados. Temos muitos clientes que já passaram pelos primeiros passos que você mencionou na incorporação de registradores. Você me ensinou que o primeiro passo era que os critérios de elegibilidade deviam ser cumpridos. São os critérios de GTLD. Quais são esses critérios e quanto tempo tarda do passo 1 para o passo 2? O critério de elegibilidade de escolha tem... Há distintos critérios. Vamos detalhá-lo, detalhar tudo o que for necessário, tanto no passo 1 quanto no passo 2. Vocês vão receber dois documentos. Já receberam, creio, uma planilha de Excel e o segundo documento é um arquivo de texto que tem muito a ver basicamente com os credenciamentos, com o intercâmbio de token, senhas, etc. E se vocês tiverem uma extensão de app, também tem que nos dar essa informação. Esses são fatores para delegação. Esse passo pode chegar de um dia até o tempo que for necessário. Nós começamos esse processo com vocês, com a execução do acordo de registro. Acredito que predeter as provas de pré-delegação tardam 3 semanas. Então, se vocês deveriam fazer dentro de um período de 6 semanas tudo. Bem, outro ponto, a pergunta. Se nós apresentamos toda essa informação e passamos o PDT, não nós, mas sim nossos clientes, quanto tempo levaria até começar o segundo passo? Terminou o PDT, já se apresentaram os documentos que você acaba de mencionar. O segundo passo da incorporação, quanto demora? É um passo que é levado adiante por nosso departamento de TI. Então, dependendo dessa linha de coisas pendentes, a transição à delegação talvez passe um tempo. Uma vez que vocês são delegados, é necessário notificar muitas pessoas dentro da ICANN, como vocês podem imaginar. E a equipe de TI é uma dessas pessoas. Então, aí depois se começa a entrada desses dados. Obrigado. Estou falando em nome dos participantes remotos. Tem algumas perguntas. A inclusão de nomes é um problema real com cadeias de caracteres. Como que é ponto online? O que é ponto online? Quando a ICANN publicará os planos de mitigação? Quando a ICANN publicará os planos de mitigação? Bem, o plano de mitigação já foi publicado. O comitê de novo GTLD aprovou uma resolução em 9 de outubro e em 16 de outubro a ICANN publicou o plano de implementação. E estamos agindo em função disso. Já publicamos a lista, uma lista que bloqueamos por meio de todos os TLDs. Bem, então isso já está funcionando. Uma pergunta a mais. Vocês podem nos dizer se os solicitantes têm que completar o acordo de registro dentro dos 9 meses do convite? E quero saber se o CIR tem que estar preenchido dentro desse tempo de convite. Fala, Christine. Nesse momento, não podemos responder sobre o CIR. Bem, obrigado. Uma pergunta de um participante remoto. Uma pergunta para um dos oradores. Se essa CIR tivesse começado em 25 de julho e tivesse tudo pronto para 6 de novembro e ela seguiria no sistema de contratação, ou seja, não há um convite de execução, isso significa que não funciona? Christine diz, não posso responder essa pergunta. Oi, eu sou o Walter e sou um solicitante de um GTLD e tenho uma pergunta sobre a avaliação de prioridades da comunidade. Vocês disseram que a data seria de 2 a 3 meses até sabermos se uma solicitude foi aprovada ou não. Isto inclui todas as solicitudes ou só aquelas que estão em processo agora? E a segunda pergunta é a seguinte. Os solicitantes que estão em cadeias contenciosas com as solicitudes comunitárias vão ser informados quando começarem essas solicitações ou vão ter possibilidade de ter informação adicional sobre isso? Obrigado pela pergunta. O primeiro período é para o período de avaliação inicial, não para todo o conjunto. Quanto à segunda pergunta, você pode fazê-la outra vez para ver se a entendemos? Óbvio que sim. Bem, você como solicitante que está em um conjunto contencioso dentro de uma solicitude, vai ser informado disso? Sim. Nós enviamos mensagens ao portal, e nessas mensagens dizemos quais são os números convidados. Também atualizamos nosso micro-sítio de CPE para publicar as datas que são possíveis para os solicitantes. Olá, uma pergunta para Christine sobre CPE. Dentro do período de 2 ou 3 meses que vocês antecipam, Christine, vocês esperam que se resolva o problema ou a ICC vai precisar de muitos meses para enviar uma notificação? São 2 ou 3, 4, 5 ou 5 a 6? Bem, fala Craig. Bem, nós estamos esperando umas 2 semanas para fechar tudo isso e publicar os resultados, ou seja, que seriam 2 ou 3 até a finalização e que tenhamos tudo publicado.
Is that it for the questions? Okay.
Fala, Christine. Bem, como não vejo mais perguntas da participação remota e já terminaram, eu agradeço a todos por terem participado. Temos 7 sessões durante o resto da semana. Nos vemos. Obrigado.